Expressão Livre DH.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Marcelo Dantas.
E eu sou Letícia Monteiro. Você está escutando Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
E o episódio de hoje é sobre o direito à leitura e literatura.
Segundo a Política Nacional de Leitura e Escrita, sancionada como Lei nº 13.696, de 2018, todos devem ter acesso a livros, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas. Essa medida também promete ser uma estratégia permanente para incentivar o alcance a esses direitos, mas infelizmente isso não acontece.
E ao negar o acesso à leitura e à literatura, além de não seguir essa legislação, também é uma violação ao que está descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No artigo 27 do documento, diz o seguinte: todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.
Pois é. E você, Letícia, já tinha percebido que a leitura e a literatura são direitos? Eu confesso que só tive esse entendimento nos últimos anos.
Não, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma coisa tão comum, né, que a gente nunca chega a refletir sobre.
Verdade. A gente acaba falando mais das violações do que sobre o direito em si. Não que a gente deva omitir essa parte, mas falar sobre a promoção dos direitos também é importante para as pessoas terem essa consciência.
E isso é a base da nossa profissão. Ler e escrever para informar melhor a sociedade. E com esse propósito, vamos conferir agora a matéria da repórter Júlia Nazário, que nos traz a realidade da leitura em dois universos diferentes, os presídios e as escolas.
No dia 28 de junho de 2018, a Política Nacional de Leitura foi publicada como Lei nº 13.696. Mas, para algumas camadas da sociedade, o acesso à leitura não é realidade. As pessoas privadas de liberdade, por exemplo, têm direito à redução de pena de 4 dias a cada livro lido. Mas a estrutura oferecida pelo sistema prisional muitas vezes impede o exercício desse direito. Cristiane Russomano Freire é professora da Universidade Católica de Pelotas e pesquisadora do Censo Nacional de Práticas de Leitura no Sistema Prisional. Para ela, uma resolução da pesquisa é essencial para analisar esse cenário.
A nossa universidade ela foi selecionada para coordenar o Censo Nacional de Leitura no Sistema Prisional e Socioeducativo. Tem um marco que é preciso referenciar, que foi a Resolução 391. Ela reconhece o direito à remissão pela leitura em todo o sistema prisional brasileiro e orienta os magistrados a reconhecerem o direito à remissão, ou seja, 4 dias de redução de pena para cada livro lido, e não só reconhecer, mas como incentivar essas práticas.
A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas até que ponto ela é garantida quando se trata de espaços prisionais? Restrições do conteúdo bibliográfico foram identificadas em quase 40% das unidades com bibliotecas. Livros com temas considerados polêmicos, em sua maioria, não chegam nas mãos das pessoas encarceradas. As escolas brasileiras também estão sendo cenário de censura literária. O recente caso envolvendo a obra O Avesso da Pele, do autor Jefferson Tenório, em um colégio do Rio Grande do Sul, foi comentado pela professora e escritora Conceição Rodrigues.
A gente está falando de um livro que traz temas muito importantes, né, para a discussão social vigente. E há alguns grupos, não interessa que esses temas sejam debatidos, né, e que estejam no bolso da sociedade.
O livro, incluído no Programa Nacional do Livro Didático em 2022, trata de assuntos como racismo e violência policial. Mesmo com a censura, a obra vem ganhando força.
A gente observa um movimento muito importante de não censura. É tanto que quando acontecem esses casos, né, em que tentam suprimir o pensamento que uma obra literária pode trazer, o movimento é justamente o oposto. Essa obra ganha vida, ganha força, ganha visibilidade, né?
A censura traz a realidade de um país que lê, seja para as pessoas privadas de liberdade ou estudantes do ensino básico. A leitura deve ser livre e acessível. Para o Expressão Livre, Júlia Nazário.
É até difícil de imaginar que a escola e o presídio teriam em comum casos de censura à literatura. As informações que Júlia trouxe na matéria se tornam ainda mais impactantes quando percebemos a realidade das escolas.
Sabia que no Brasil apenas 31% das escolas públicas têm bibliotecas? É o que apontam os dados da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, com base no Censo Escolar de 2022.
E ao olhar para as escolas de educação infantil, essa porcentagem não chega a 20%, Letícia.
Isso é um dado muito preocupante, porque a leitura deve ser incentivada desde cedo.
E além de não ser incentivada como deveria, ainda tem esses casos de censura. Tanto num espaço de desenvolvimento cultural e do intelecto, como é a escola, quanto num espaço que, teoricamente, é para ressocializar as pessoas privadas de liberdade.
E para a gente se aprofundar ainda mais no tema do episódio, vamos conferir a entrevista de Alex Souza com o educomunicador Tarcísio Camelo, integrante da releitura Bibliotecas Comunitárias em Rede.
Jornalista, educomunicador, atua na Releitura, Rede de Bibliotecas Comunitárias, defensor dos direitos humanos. Hoje estamos recebendo Tarcísio Camelo para conversarmos sobre o direito à leitura e literatura. Tarcísio, primeiramente, seja bem-vindo à Expressão Livre. A gente agradece a sua presença aqui para falar sobre o direito à leitura, esse assunto tão necessário para todos nós.
A gente que agradece, é sempre uma honra muito grande participar do Expressão Livre e falar sobre direito à literatura é uma honra.
Quando a gente fala em direitos, o direito à literatura é fundamental para a formação de um cidadão protagonista, né, no processo de transformação social. Para a gente começar, Tarcísio, eu queria que você falasse o que é o Releitura e como as bibliotecas comunitárias contribuem para promover o direito à leitura, onde há uma ausência na atuação do Estado no que tange à garantia de direitos básicos.
A Releitura é um coletivo de bibliotecas comunitárias que atualmente conta com 9 bibliotecas, que está localizada nas periferias da região metropolitana do Recife, nas cidades de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes. E essas bibliotecas atuam para promover o direito humano à literatura e o incentivo à promoção de leitura literária. E também atuam de forma comum na incidência política, na participação social, para que se tenha mais essa democratização do acesso aos livros e livros de literatura. Né? Então, a gente também atualmente tem uma atuação a nível nacional, a partir da RNBC, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que está localizada em vários lugares do Brasil. Então tem Ceará, Maranhão, Pará, aqui em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. São 11 redes locais espalhadas nesses estados e que a gente também faz atuação de incidência política e de promoção de incentivo à leitura em todo o território nacional. E a outra pergunta foi sobre as contribuições, né, que você trouxe. Que essas redes de bibliotecas comunitárias elas promovem. Eu sempre gosto de, para começar, trazer uma frase do escritor Eduardo Galeano, que fala que os livros não precisam ser proibidos pela polícia, porque os preços já os proíbem. Essa frase ela diz muito sobre esse cenário de mercado, né, onde um grande obstáculo, o valor dos livros. Mas ela traz uma reflexão muito grande para mim, assim, que é sobre a importância das bibliotecas que abrem as portas todos os dias nas periferias das comunidades para poder garantir o direito ao acesso ao livro e livros de literatura. Então, esse trabalho é uma contribuição muito importante para a sociedade. E tem um cuidado muito importante, né, porque existe uma equipe qualificada para poder pensar em estratégias de incentivo à literatura para que ela promova esse acesso aos livros literários.
Em 2020, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que é a RNBC, a qual a Releitura também faz parte, desenvolveu uma pesquisa que também virou um festival, que é o Brasil que Lê. Eu queria que você falasse como você vê o cenário de pesquisas e estudos sobre o assunto no Brasil e quais os principais desafios que a biblioteca enfrenta na busca pelos leitores.
Essa pesquisa ela é bem importante porque ela tem como objetivo identificar e dar visibilidade às bibliotecas comunitárias. Isso é uma pauta nossa. A gente fez muitas publicações, além da revista Brasil que Lê, vai ter outras publicações que vocês podem encontrar no site rnbc.org.br. E a gente tem esse costume de falar sobre nossas vivências, sobre as nossas práticas. A pesquisa Brasil que Lê, ela é um contraponto a essas pesquisas de mercado que apontavam sempre que o brasileiro não lê, né? E a gente estava nas bibliotecas comunitárias, nas bases, olhando as práticas e dizendo assim: o Brasil lê sim, lê e escreve, né? Então, a partir das práticas e experiências vivenciadas nas próprias bibliotecas comunitárias, foi possível perceber que o brasileiro está lendo, está escrevendo também, porque as bibliotecas comunitárias realizam essas ações. Todos os dias elas abrem suas portas para garantir esse acesso ao livro e também para que as pessoas possam se expressar e se colocar a partir da literatura e a partir das expressões culturais. Uma coisa muito importante que a gente percebe quando vai olhar para as bibliotecas comunitárias, e essa pesquisa também aponta isso, é como as equipes das bibliotecas comunitárias elas são qualificadas. A pesquisa, muitas vezes as pessoas olham a biblioteca comunitária, ela é precária, ela não vai ter muito estrutura, mas a pesquisa aponta que, ao longo do tempo, as pessoas vão se qualificando. Tem muita gente que está formada, tem graduação, tem mestrado, doutorado. Essas pessoas qualificadas, elas pensam estratégias para a promoção à leitura nesses espaços das bibliotecas comunitárias todos os dias, né? Então, isso é fundamental, que se tenha essa manutenção dessa equipe. E aí a gente entra no ponto do principal desafio. Hoje, o principal desafio é como a gente manter essas equipes que estão presentes nas bibliotecas comunitárias de forma qualificada, para que elas consigam fazer ações continuadas de incentivo e promoção à leitura. Porque muitas dessas pessoas que são qualificadas, elas são dos próprios territórios. Então, elas pensam a biblioteca comunitária a partir dos territórios, conectadas com o território, né? Então, vai estar conectada à memória do lugar, vai estar conectada com a cultura do lugar. É possível a gente perceber várias estratégias de mediações culturais que esses profissionais das bibliotecas comunitárias fazem, como o Boizinho Menino do Nascedouro, que está muito presente e tem essa relação com o matadouro de peixinhos, o antigo matadouro de peixinhos, e era um boi que ficava andando pela comunidade. Tem o Urso Leitor da Biblioteca do Coque, que também é uma ação de mediação cultural, que é uma laúça que sai distribuindo poesia na comunidade. Tem o Maracatu na Soerê, que é o primeiro maracatu infantil de Pernambuco e que também tem uma relação muito forte com a literatura. Tem um Papo de Mulher, que vai discutir pautas sociais junto com as mulheres de duas bibliotecas comunitárias daqui de Pernambuco. Então, essas práticas que é a Solar de Ler e a Amigos da Leitura. Então, essas práticas de mediações culturais, elas aproximam as pessoas da comunidade. E esse sentimento de pertencimento, ela é ampliado, aumenta ainda mais, né? Então, essa perspectiva de que a gente precisa investir nos profissionais, que eles tenham recurso para poder fazer essas ações continuadas, é muito importante. Hoje é o principal desafio que a gente enfrenta, porque as políticas públicas ainda não são suficientes, né? A gente teve uma mudança de atenção para o olhar para a cultura a partir do governo federal. O governo anterior não tinha essa visão, não tinha essa perspectiva, não tinha essa atenção. Mudou, começou a ter novas iniciativas, mas ainda é uma grande questão, porque existem muitas iniciativas. Agora teve o ponto de leitura, que em princípio foram 300 bibliotecas, mas teve uma grande quantidade de bibliotecas que ficaram de fora. Para ter uma ideia, de 9 bibliotecas da releitura, apenas 2 foram contempladas nesse edital. Então, assim, existem muitas bibliotecas comunitárias com pessoas qualificadas que estão fazendo a promoção da leitura nesses territórios, mas que enfrentam dificuldades como um principal desafio de manutenção, tanto do espaço como também das equipes.
E qual é o papel do Estado na garantia do direito à leitura?
O papel do Estado na garantia do direito à leitura é justamente implementar políticas públicas para que a gente consiga fazer uma política pública que seja de Estado e não de governo. Que quando mude a gestão, as políticas públicas elas deixem de ser executadas, de ser continuadas. a gente já tem algumas leis aprovadas. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem o PELB, que é o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. O PELB já é lei, mas a gente precisa fazer com que o PELB seja cada vez mais executado. Tem várias metas que foram traçadas pela sociedade civil, em conjunto com a sociedade civil, mas que precisa ter orçamento público para isso, para que seja de fato realizada esse direito à literatura para o fortalecimento não só das bibliotecas, mas de toda a cadeia produtiva, a cadeia criativa e também a cadeia mediadora. Porque esse fortalecimento em conjunto com os escritores sendo fortalecidos, as editoras sendo fortalecidas e as bibliotecas públicas, escolares e comunitárias também sendo fortalecidas, a gente vai estimular cada vez mais que outras iniciativas sejam abertas, sejam inauguradas. Existe uma forma que quando houve estímulos para que de editais, de políticas públicas, ampliou um pouco mais essas iniciativas de bibliotecas comunitárias. Aí entra, por exemplo, na manutenção das bibliotecas, na manutenção das equipes, para que a gente consiga fazer uma ação continuada, né, nesses espaços, nesses territórios, de forma que a gente consiga fazer uma mediação cultural a partir do enraizamento comunitário, que é uma forma de ação que a gente faz. Porque esse enraizamento comunitário, eles são feitos pelas pessoas do próprio território, de forma orgânica, conhece as pessoas, conhece como a geografia do território se organiza, como são as relações naquele território. Então, tudo isso é fundamental para que a manutenção das bibliotecas comunitárias e o fortalecimento do direito à literatura passa muito por isso, pela política pública, e não para que não seja uma política pública de governo, e sim uma política pública de Estado. O Plano Nacional agora ele passou 10 anos, né? Então ele vai precisar ser atualizado também. Então o que é possível fazer para que essas metas elas sejam de fato concretas e que a gente consiga colocar no orçamento para que elas sejam executadas?
E enquanto do comunicador, como é que você vê a importância da leitura para o direito à comunicação?
A biblioteca comunitária ela tem cada vez mais se configurando um pouco como um espaço de comunicação comunitária. A biblioteca é um lugar de informação de interesse público e também de formação de conteúdos culturais, literários, e isso é uma realidade. Na pandemia, ficou muito perceptível isso, assim, porque muitas vezes a biblioteca comunitária ela é o único espaço cultural daquele território, mas também é o único espaço de informação daquele território. Em algumas comunidades não tem rádio comunitária, não tem TV comunitária, não tem jornal de bairro. E as bibliotecas comunitárias, elas acabam sendo esse espaço de garantia de informação. Então as pessoas iam na biblioteca para tirar dúvidas de como se vacinar, de como marcar uma consulta. Informações de interesse público daquele momento foi muito importante. A gente desenvolveu nesse período da pandemia uma série de drops literários que a gente compartilhou tanto nas redes sociais, porque ficou muita gente em casa, as bibliotecas estavam fechadas, então a gente levava a literatura para as bibliotecas, para as pessoas nas casas. Também a gente fez parcerias com rádios comunitárias e rádios públicas para que esse conteúdo fosse divulgado, justamente porque nem todo mundo tem acesso à internet onde a gente atua, né? E aí o que é que acontecia? A gente, antes de começar a parte literária da cultura, a partir desse que o poeta mandava um poema para a gente e a gente fazia musicava esse poema e divulgava, levava a literatura para as pessoas, a gente dava uma informação ali falando sobre a pandemia, né, das informações de interesse público daquele momento. E isso é um papel da biblioteca que a gente entendeu como um espaço de informação que a gente deveria fazer. A gente também gravou spots, gravou outras coisas informativas nesse momento. Então, a biblioteca também ela passa a ser um lugar muito importante para o combate às fake news, à desinformação, né? Na eleição passada, por exemplo, a gente fez uma série de ações voltadas para o combate às fake news nas eleições, sobre a importância do voto, sobre a importância do PELB para a política pública do direito à literatura. Então, tudo isso foi fundamental para que a gente pudesse informar as pessoas, né, sobre o que a gente pode potencializar. Então, a biblioteca ela tem esse espaço, ela também pode ser um espaço para a gente trabalhar a educação para a mídia, né, porque a partir do momento que as pessoas elas conseguem analisar criticamente o que está sendo posto para a mídia, elas também vão pensar nas suas formas de produção de conteúdo, né? É, quando elas conseguem perceber como é que se faz a produção midiática, também passa a produzir seus próprios conteúdos, contar suas próprias histórias. E a gente, da releitura, acredita muito nisso, no direito à comunicação, diretamente ligada a essa perspectiva de que as pessoas possam contar suas histórias, seja ela no viés documental, registros históricos, da memória afetiva dos bairros, também da forma literária também. A gente escreve as histórias das bibliotecas, vocês podem encontrar lá no site da rnbc.org.br. A gente escreveu todas as histórias das bibliotecas de forma literária. Então vai ter uma em formato de carta, outra em formato de conto. Aí tem outra história da biblioteca do Sepoma, que um dragão do mar sai para ouvir a história na biblioteca, e a história é contada toda a partir dos sons. Então, assim, é uma potencialidade quando a gente fala de contar histórias a partir desse universo da biblioteca.
Bom, é isso. Mais uma vez, eu queria agradecer por você ter topado participar dessa entrevista, que foi massa. E também parabenizar o trabalho lindo que vocês fazem levando a biblioteca comunitária para esses lugares em que esse direito não chega, né?
Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. E qualquer coisa é só chamar a gente. É importante acessar nossas redes sociais, Releitura PE. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube. E então procura lá a gente, acessa nossos conteúdos. A gente fez um monte de coisa já interessante. Então vocês podem acessar também o nosso site, releitura.org.br, e entra também na rnbc.org.br para conhecer um pouco mais do trabalho da gente.
Os livros não precisam ser proibidos pela polícia, os preços já os proíbem. Essa citação que Tarcísio fez sobre Eduardo Galeano é bastante atual.
Enquanto as livrarias transformam os livros cada vez mais em itens de luxo por conta dos preços altos, sebos e bibliotecas são ótimas opções para ter acesso aos livros, a exemplo do trabalho da releitura, como contou Tarcísio na entrevista.
Mesmo assim, em 2019, 35% das pessoas compraram livros em livrarias físicas e apenas 9% compraram em sebos, segundo a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro.
Se os livros são caros, e nos basta uma visita nas livrarias para perceber, e a maioria que compra é justamente nesses locais, isso nos provoca a pensar: quem é que, de fato, tem acesso à leitura no Brasil?
Por isso a fala de Tarcísio sobre a necessidade de políticas públicas que promovam a leitura é tão importante, para que esse direito seja assegurado a todas as pessoas, independente do poder aquisitivo.
Agora, vamos conferir o quadro Dialogando, aquele momento que o professor Manuel Moraes, advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco NICAP de Direitos Humanos do Helder Câmara, compartilha com a gente a visão dele sobre o tema.
Dialogando.
A Constituição Federal relata o direito à cultura. A cultura como um valor fundamental do qual a sociedade, não é, todas as pessoas, devem buscar, através da educação, através de políticas públicas, e, consequentemente, ela envolve o acesso à leitura. Então, portanto, cada vez mais as sociedades modernas, e a Unesco é uma das organizações da ONU que mais tem trabalhado nessa perspectiva, fortalece o desenvolvimento, não é, de políticas públicas de leitores através do acesso ao livro, seja físico ou digital. Mais do que nunca, esse direito é fundamental, porque é através da literatura, é através da cultura que se transformam os indivíduos, e estes indivíduos transformam a sociedade em um espaço mais justo, fraterno e equânime.
A fala de Manuel me faz pensar que ler e escrever são partes do desenvolvimento humano e, consequentemente, da cultura de um povo.
De fato, a invenção da escrita, da imprensa, de Gutenberg e até mesmo a vida, né, cada vez mais digital, são marcos da história da humanidade.
E agora a gente vai para o quadro Beabá da Mídia, com a educomunicadora e coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, Andréa Trigueiro.
Andréa, seja muito bem-vinda.
Oi, Andréa.
Obrigada, gente. Muito feliz, né, de conversar com vocês e de estar falando sobre esse assunto.
A gente já queria aqui contextualizar, né, para os nossos ouvintes que geralmente a gente grava esse quadro em estúdio, mas por questões de forças maiores a gente precisou gravar à distância, por isso se você sentir um leve ruído no fundo, por favor, não se assuste, mas vai funcionar. Bea, a gente queria já começar o assunto pegando um gancho que a gente vem desenvolvendo em alguns momentos desse episódio, que é pensar o direito à leitura e à literatura como um direito que ele se encaixa em outros segmentos, né? A gente vê muito a leitura e a literatura no campo da cultura, no campo da educação, mas também é um direito que está no campo da comunicação. E aí eu queria te perguntar como é que se faz essa triangulação com a comunicação também?
Inclusive, esse tema também está no campo da educação midiática.
Justo.
Se a gente pensar que não temos um letramento midiático, quer dizer, as pessoas elas assistem, consomem, leem, escutam conteúdos sem uma visão crítica, sem um entendimento de como aquilo, do caminho que aquilo percorreu até chegar aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, né, a nossa leitura, a nossa audiência. Então, a educação midiática, ela é o ponto de encontro aí, né, da comunicação com a educação e com leitura de mundo também, porque a mídia, ela também traz para a gente, mostra para a gente eventos, temas, pautas que estão ali em debate na sociedade. Então, a educação midiática, ela, infelizmente, apesar de estar prevista em alguns documentos já legais, etc., ela, de fato, ela não é acessada pela maioria das pessoas. Então, a maioria assiste, ouve e lê sem esse entendimento, que às vezes é vítima de informações que não são verdadeiras, às vezes é vítima de uma mesma leitura sobre um tema, quando na verdade a gente sabe que qualquer tema tem vários pontos de vista, né? Tem várias leituras, percepções. Então, eu penso que se a gente conseguisse trazer para o debate essa necessidade de termos um letramento midiático, uma educação midiática, muito provavelmente a literatura, a leitura, seriam tratadas, digamos assim, de uma forma mais, com mais atenção, né? Com mais atenção e com mais prioridade também, porque a gente sabe o quanto a literatura e a leitura podem ser molas propulsoras aí do desenvolvimento, né, do nosso pensamento, da nossa criatividade, do nosso repertório, né, contribuindo aí para que a gente possa dialogar, conhecendo o mundo de formas mais amplas e mais abrangentes também.
André, eu queria te saber de você, né, enquanto coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, você acha que a diminuição da oferta de livros a preços acessíveis impacta na formação dos profissionais de jornalismo?
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Os profissionais, as pessoas que estão em formação, né, na graduação ou em uma especialização, sem dúvida, a gente precisa, para ter acesso, que os preços sejam mais acessíveis. Mais que isso, enquanto cidadão e enquanto cidadã, nós temos direito de que os livros também possam ser ofertados, né, nas escolas, as bibliotecas precisam ser mais recheadas de títulos. Então, a gente tem no Brasil, infelizmente, um público que lê pouco, porque também a estrutura que envolve esse tema, ela não favorece, ela não facilita. Você tem livrarias fechando, você tem competição, digamos assim, com livros físicos e livros virtuais, e às vezes o encarecimento dos livros que as pessoas possam comprar, né, os livros mais físicos. Então, o preço sempre é um desafio, principalmente para as camadas mais pobres, né, para as pessoas que não têm mais, muita condição financeira de comprar livros caros ou de baixar livros, né, comprar livros virtuais. Então, o preço, o valor, o aspecto financeiro sempre é um desafio gigante no acesso ao direito, porque a gente vai ver que quem tem mais condições financeiras consegue acessar melhor os direitos mais facilmente, e quem tem menos condições financeiras consegue acessar menos esses direitos, né?
Andrei, você sente que a comunicação, de uma maneira geral, mas sobretudo quando a gente vai olhar assim, né, para a grande mídia, para a mídia tradicional, que há um estímulo, há um incentivo, há uma promoção do direito à leitura e à literatura, porque, assim, é o que me parece, é um tema que a gente vê muito pouco, né? A não ser que seja num setor específico, um caderno de cultura, um site, um podcast específico sobre cultura e literatura. Mas, nos jornais, por exemplo, quando a gente vê, é o lançamento de um livro, mas é uma coisa muito, muito pontual, né? Essa impressão minha corresponde com a realidade, Andréa?
Eu considero que sim, na minha percepção sim. A gente ainda faz aquela cobertura da cultura muito factualizada, né? Quer dizer, lançou um livro, ele aparece lá. A literatura aparece, às vezes, num cantinho bem pequenininho, numa sessão muito pequenininha. Mas se você pensar no quanto esse tema dialoga com várias áreas, por exemplo, a cultura poderia estar no caderno de política de um jornal. Se a gente pensar em políticas de cultura, políticas de leitura, políticas de acesso à literatura, políticas de acesso à educação, né, de um modo geral. Então, a gente não fala de forma perene, a gente fala quando tem um fato jornalístico, né, lançamento, etc. E isso é uma dívida, digamos assim, que a mídia, a grande mídia, né, os veículos, como a gente conhece, os veículos tradicionais, essa dívida, ela existe com a população, porque quanto menos a gente fala a respeito disso, mais esse tema fica apagado da mídia, ele vai passando por um processo deixado de lado. As pessoas não falam, as pessoas não cobram, as pessoas não sabem que tem esse direito, elas não vão em busca de acessar esse direito, e aí você vai fazendo com que aquele assunto, ele morra. E aí a gente já entendeu que as pessoas que menos sabem dos seus direitos são as que têm os seus direitos mais vezes violados. Então, a gente precisa, sim, trazer esse tema para a pauta, não só no caderno de cultura e não só quando tem um fato jornalístico. A gente precisa falar como algo perene e também nos cadernos de política e de cidades, não apenas no caderno de cultura.
As bolsas de 100% e 50% implementadas na Universidade Católica de Pernambuco trouxeram acesso facilitado à informação às classes que antes não possuíam essa opção?
Sem dúvida, né? Quando você permite o acesso à educação, e aí você imagina, né? As pessoas entram na universidade, elas vão ter acesso a professores, outros estudantes, cada um com seu repertório. A biblioteca, né, que tem um acervo físico e um acervo virtual. Então, você entra em contato com outras possibilidades de existir no mundo, né? Outras possibilidades de consumir cultura, literatura no mundo. E, sem dúvida, isso favorece bastante, diminui, né, as distâncias entre as camadas mais pobres e o resto da população, digamos assim. A universidade, quando abre suas cotas sociais, raciais, ela amplia, ela democratiza o acesso à educação e, por consequência, o acesso à cultura, à literatura, né, à leitura, de um modo geral, porque dentro de um ambiente universitário você é sempre estimulado, né, a fazer leituras, para fazer debates, para fazer trabalhos, para fazer reflexões. Então, a universidade, quando abre, né, a possibilidade de ofertar bolsas, ela abre uma ponte para chegar as pessoas periféricas, que muitas vezes não teriam a condição de estar num ambiente assim. Então, é, sim, uma ação afirmativa, né? Acaba afirmando um direito que foi negado durante muitos anos a um grupo majoritário da população.
Professora, eu tenho uma última pergunta para lhe fazer antes de passar a bola para a Letícia, que é o seguinte. O tema é direito à leitura e à literatura. E eu acho muito justo, né, ele colocar aqui numa saia curta, que é perguntar, nessa sua trajetória como educadora, comunicadora e educomunicadora, qual livro que tu pode estar compartilhando aí com quem está acompanhando a gente hoje que te arrebatou, que transformou a tua percepção de mundo?
Caramba! Olha, vê só. Acho que o autor, isso não é segredo para ninguém, que mais marcou a minha jornada, né, a minha caminhada, é Paulo Freire, sem dúvida. Então, Pedagogia do Oprimido, por exemplo, é um livro muito marcante, que faz a gente ter um certo baque, vamos dizer assim, e olhar o mundo de outra forma. Comunicação e Extensão, para quem está no campo da comunicação e da educação, é um livro que também revela outras formas, né? A gente está se comunicando ou a gente está só estendendo o nosso conhecimento para o outro, né? Há uma diferença. Então, Os livros de Paulo Freire, na minha percepção, eles são muito impactantes. Não é? Você vai ter aí um livro destinado especificamente a quem está interessado em intervir no campo da educação e da comunicação. Agora, é engraçado, eu não tenho muita afeição por livros de ficção, Marcelo. Eu sei que esses livros fazem um certo sucesso e eu acho isso fantástico, mas eu tenho certa dificuldade com ficção. Eu gosto mais dessa realidade fantástica, vamos dizer assim, que mais recentemente chegou para a gente enquanto literatura. Mas eu vou insistir na indicação do Paulo Freire, porque eu acho que ele é transformador para qualquer pessoa que queira olhar o mundo com outros olhos, com outra perspectiva, com outra visão.
Já coloquei aqui na minha lista.
Obrigada, Andrea, pela participação hoje.
Eu que agradeço, gente. Agradeço e parabenizo vocês aí pela condução do programa. E agradeço mais uma vez por nós podermos falar sobre isso nesse espaço, na mídia sonora, que é um lugar também de muito diálogo.
Muito obrigado, Andrea.
E agora vamos conferir as indicações de cultura na coluna Culturalidades, com ele que está aqui ao meu lado, Marcelo Dantas, historiador, escritor e estudante de jornalismo. Culturalidades.
Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Separa o caderninho ou abre o bloco de notas do celular, que hoje vamos conversar sobre dois textos, um perfil literário e um conto, para termos uma experiência mais aprofundada sobre a visão de uma das maiores escritoras do Brasil. O livro Inventário das Sombras, de José Castelo, reúne 15 perfis de grandes nomes da literatura, como Hilda Hilst e José Saramago. Mas aqui destaca um texto repleto de mistérios enfrentados quando se tenta compreender Clarice Lispector. Intitulado A Senhora do Vazio, o perfil trata dos encontros entre Clarice e José, em entrevistas, acasos de se esbarrarem na rua e, principalmente, do leitor com a obra. Enigmática, magnética e apaixonante, Clarice Lispector tratava do medo com coragem, ou com certa curiosidade investigativa de quem vê as coisas pelo avesso. Uma parte do texto trata da ausência de Clarice, ou a busca por ela após a morte, ao mesmo tempo que continua presente na aura, nos mistérios, nas páginas. Aquela visita ao apartamento de Clarice me mostrara que os dois lados estavam ligados. Ela escreve para buscar algo. Uma vez definiu esse algo assim: o que há atrás de detrás do pensamento. Usa palavras para tentar chegar além das palavras, para ultrapassá-las. Escreve para destruir as palavras. Por isso não se interessa por sua imagem de escritora. O conto A Felicidade Clandestina é uma experiência literária deliciosamente rica em páginas curtas como um soluço. A peleja de uma menina pelo livro que tanto almeja, ou a história de um amor proibido, ou ainda um retrato das dores do crescimento, são possibilidades de descrever o conto de Clarice Lispector, mas que não consegue explicar a apreensão durante o percurso e o sorriso com a resolução. É o tipo de leitura que você termina sem saber se vai para o próximo conto ou se lê mais uma, mais duas, mais três, mais várias vezes. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a prosa, salve a literatura, a arte salva.
Eu adoro esse conto de Clarice, sempre me traz sorrisos gostosos. Ela é uma escritora incrível e consegue transmitir os sentimentos para o leitor de forma muito genuína.
Sim, Clarice, ela escreve tanto para adultos quanto crianças, né? Eu me lembro que uma das coisas que eu li dela assim, que mais me pegaram foi justamente o livro infantil, que quando eu terminei de ler, Letícia, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que as crianças conseguem ler isso? Porque eu tô sendo aqui em crise emocional, filosófica, existencial.
É muito... Chega a ser até engraçado, né? O fato de que ela consegue escrever de uma forma que atinge de forma diferente a todo mundo, né? Eu vou ler, você vai ler e eu vou entender uma coisa e você vai entender outra de um mesmo texto.
Sim, o texto de José Castelo em dado momento fala assim, né? Que não é uma Clarice, são várias Clarices, porque cada um tem sua leitura e ela vive de alguma forma. E para os bairristas de plantão, é uma ucraniana querida que não é ucraniana, é recifense, tem até uma estátua aqui na Praça Maciel Pinheiro. E com essa conversa boa que a gente tem, infelizmente, a gente vai ter que se despedir agora, né, Letícia?
Exatamente.
O Expressão Livre DH de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas.
Esse programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, integrantes do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação.
O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Marcelo Dantas e Letícia Monteiro, reportagem de Júlia Nazário, entrevista de Alex Souza, produção de Cecília Belo e Pedro Cunha, trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho, e a coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
Aproveita e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh, sem acento.
Depois de curtir esse programa, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
Obrigada pela atenção, a gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, tchau, até a próxima. E leia um livro.
Expressão Livre DH.